Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o advogado e presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio de Janeiro, Rafael Borges. Rafael Borges, bom dia.
Olá, querido, bom dia, tudo bem? Estendo aqui a minha saudação para todos os ouvintes dessa rádio tão especial e que desempenha um papel tão importante nesses tempos de déficit de democracia que a gente experimenta hoje no Brasil. Bom dia a todos.
Rafael, muito obrigado por você dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Rafael, para variar, nós temos muitos temas a tratar com você aqui no programa. Eu gostaria de começar por esse processo de impeachment que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, enfrenta. Nós tivemos essa votação acachapante lá na Assembleia Legislativa do Rio, que por unanimidade aprovou o afastamento político do ex-juiz por 180 dias, pois ele já estava fora do cargo por decisão judicial. Como é que você analisa o rito processual até o presente momento, Rafael? Tudo se deu dentro da legalidade, os prazos foram atendidos. O governador chegou a alegar em sua defesa que foi afastado do governo sem direito a um depoimento sequer. As argumentações do Witzel fazem sentido ou não há nada do que ele possa reclamar nesse processo?
Bom, veja, eu acho que tem muitas críticas que podem ser dirigidas contra esses expedientes de afastamento cautelar do governador Wilson Witzel, só que elas devem ser endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça e não à Assembleia Legislativa. Ao que me parece, o processo, tal e qual ocorre no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ele está caminhando a passos corretos, né? Está seguindo a lei de regência, está seguindo a Constituição Estadual. Né? Houve a elaboração de um relatório, né, por um parlamentar. Esse relatório foi submetido ao plenário e o plenário, por decisão praticamente unânime, referendou o conteúdo desse relatório, dando início ao processo de impeachment. Né? Não precisaria nem ter sido unânime, bastaria 2/3 da Assembleia. O fato é que foi unânime e isso confirmou as impressões contidas no relatório de que o governador deve responder a um processo de impeachment. Ainda não é um juízo definitivo, né, de culpabilidade, mas é um juízo que atesta a necessidade do início do processo de afastamento. Esse processo agora é enviado ao Tribunal de Justiça. Lá no Tribunal de Justiça vai ser formado, quer dizer, sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça, será formada uma comissão mista, metade de membros da Assembleia Legislativa, metade de membros do próprio Tribunal de Justiça. Os membros do Tribunal de Justiça são escolhidos por sorteio, os membros da Assembleia Legislativa são escolhidos ali por votação, né, da própria Assembleia. Então, o rito, no âmbito da Alerj, segue os procedimentos que a lei e a Constituição do Estado preconizam. A minha preocupação só sempre esteve voltada ao que fez o Superior Tribunal de Justiça. É preciso voltar um pouco no tempo. O Witzel foi afastado por uma decisão monocrática, ou seja, de um único ministro do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que era o caso de aplicar uma medida cautelar de natureza processual penal de afastamento do governador do exercício de suas funções públicas. Isso é o que eu acho extremamente preocupante. Acho preocupante porque, em primeiro lugar, a decisão foi monocrática. Eu acho muito temerário que um ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não goza de nenhuma legitimidade democrática, tenha poder para afastar um governador eleito com quase 5 milhões de votos. Isso por si só, para mim, é muito temerário, é muito perigoso para o Estado Democrático de Direito. Mas, enfim, essa decisão acabou sendo referendada depois pelo colegiado, né? Justiça seja feita, ela durou pouco tempo, né? Quer dizer, o caráter monocrático dela durou pouco tempo. Dias depois ela teria sido, ela foi de fato referendada pela Corte Especial. Mas tem um outro problema aí, que é um problema de natureza processual penal. O Código de Processo Penal brasileiro não disciplina como medida cautelar a possibilidade de que juízes afastem agentes públicos que detenham mandatos eletivos. De fato, juízes podem afastar agentes públicos do exercício de suas funções públicas, né? Ou seja, o juiz pode afastar um petroleiro concursado da Petrobras, por exemplo, que exerce lá funções públicas para fins penais, do exercício de suas funções, enquanto existe um processo criminal tramitando. Juízes podem afastar eventualmente um servidor do Tribunal de Justiça, um servidor do Tribunal Regional Eleitoral e por aí vai. Só que juízes não podem afastar detentores de mandatos eletivos. Detentores de mandatos eletivos não exercem funções públicas pura e simplesmente. Eles exercem funções públicas mandatadas. Ele exerce funções públicas assim estabelecidas por sufrágio universal, por votação, por eleição. Não é um concurso público que elevou o Wilson Witzel à categoria de governador, né? Foi a votação expressiva da população fluminense. Então, eu acho muito delicado. Não há previsão expressa no Código de Processo Penal para afastamento de governadores. Não há. Não é possível equivaler o exercício do cargo de governador com o exercício de uma outra função pública qualquer. São coisas absolutamente diferentes. Então, eu vejo com preocupação o rito no que diz respeito ao STJ. Ali, me parece ter havido atropelo de procedimentos. Enfim, tudo no afã punitivista de muito rapidamente produzir efeitos penais práticos, né, na vida do governador. Agora, no que diz respeito ao procedimento da Alerj, a coisa tramita, ao meu ver, normalmente, seguindo os ritos, seguindo os procedimentos e, enfim, e tudo mais.
Você vê alguma possibilidade de reversão desse quadro, Rafael? Que fator pode fazer com que essa comissão mista, que está para ser formada com deputados estaduais e desembargadores do Tribunal de Justiça, julgue o Witzel como inocente dessas acusações de corrupção na Secretaria Estadual de Saúde? Há algum componente político capaz de mudar esse cenário?
Veja, esse julgamento pela comissão mista, ele tem uma natureza político-jurídica. Tanto assim que metade dos membros dessa comissão é formada por desembargadores do Tribunal de Justiça, escolhido por sorteio, e a outra metade por integrantes da própria Assembleia Legislativa do Estado, ou seja, por deputados estaduais, escolhidos por votação entre seus pares. Então é da natureza dessa comissão que ela produza uma análise de natureza mista, né? Com perdão da redundância. Ou seja, um pouco política e um pouco jurídica. Tem um pouco aí de conveniência ou inconveniência política no afastamento do governador, e tem aí uma questão de legalidade, uma questão de verificar se os atos que ele cometeu, né, se as acusações que recaem sobre ele têm dignidade jurídica ao ponto de justificar o seu afastamento. Agora, eu não dou o afastamento do Witzel como bola cantada, definitivamente não. Essa comissão, ela tem 10 membros, e para que o afastamento do governador seja dado como definitivo, é preciso que essa tese conte com 2/3 dos votos dessa comissão. Ou seja, de 10 membros, você tem que ter ali pelo menos 7 votos favoráveis, sendo que o presidente do Tribunal de Justiça, que também é o presidente da comissão, pode ser o voto de Minerva, um voto no caso de desempate. Mas é um placar, digamos, é preciso formar-se um placar muito acachapante para que o juízo de impedimento seja declarado definitivamente. Eu sinceramente não dou isso como bola cantada. Eu acho que a sociedade fluminense precisa ficar atenta, principalmente porque o Witzel, por ser uma pessoa, um político oriundo do Poder Judiciário, é alguém que cultivou relações, acredito que respeitosas, mas enfim, relações importantes ali com membros do Judiciário. Né? A depender da forma como esses membros entendam de analisar esse processo, pode ser que ele tenha uma votação favorável a ele, né? No âmbito dessa comissão mista. E uma votação favorável a ele no âmbito dessa comissão mista vai pôr fim ao processo, entende? Então, eu não dou isso como bola cantada. Essa decisão praticamente unânime da Alerj, ela pode ser reproduzida no âmbito da comissão mista, mas também pode não ser. Então, eu acho que é preciso ter atenção aí com os próximos passos, com os desdobramentos.
Só que aqui no Rio de Janeiro, o Witzel não é o único que enfrenta problemas com a justiça, Rafael. Depois daqueles episódios lamentáveis dos guardiões do Crivella, tanto na porta dos hospitais municipais como na Câmara dos Vereadores, tivemos esse julgamento lá no Tribunal Regional Eleitoral que determinou a perda dos direitos políticos do prefeito até 2026, por conta daquela reunião 2 anos atrás na quadra da escola de samba Estácio de Sá, com servidores da Conlurb, onde o Marcelo Crivella utilizou-se da máquina pública para fazer campanha de candidatos a deputado, um deles o seu filho Marcelo Rod. Primeiro, Rafael, como é que você analisou essas decisões do TRE na última semana? Vale lembrar que ainda neste episódio, os desembargadores não viram motivos para cassar o atual mandato de Crivella na prefeitura e acabaram absolvendo o prefeito daquele caso que ficou conhecido como Fala com a Márcia. Foram corretos os vereditos, na sua opinião?
Bom, vejam, tanto o juízo de cassação de mandato quanto o juízo de inelegibilidade são providências bruscas, né? São, digamos, determinações, são intervenções muito radicais de um poder sobre o outro. E volto a dizer, são intervenções originadas num poder que não detém a legitimidade democrática que os poderes executivo e legislativo detêm. Então eu acho que, de fato, essas medidas devem ser direcionadas, devem ser usadas, devem ser acionadas apenas quando não restar nenhuma outra alternativa, né, para coibir aquele tipo de conduta reprovável. Agora, eu particularmente vejo com bons olhos que o tribunal não tenha exercido um juízo de cassação de mandato e tenha exercido apenas, com muitas aspas, né, um juízo de inelegibilidade. Porque o juízo de cassação de mandato, ele interrompe um mandato que está em curso, né? É uma intervenção ainda mais brusca, ainda mais grave, ainda mais intensa sobre a legitimidade democrática conferida àquele agente político pelas urnas. Então, eu acho que nessa decisão, há um pouco de uma coisa meio salomônica nessa decisão do tribunal, né? Ou seja, a gente entende que os fatos são graves, mas não são graves o suficiente, digamos assim, para interromper o exercício do mandato do prefeito. São graves o suficiente, outro sim, para impedir que ele se candidate novamente. Então, eu não conheço o processo a fundo, enfim, para fazer análise de mérito, se há acerto ou se há desacerto no juízo que foi feito pelo tribunal. Eu sou uma pessoa muito preocupada com as intervenções que os tribunais de justiça têm exercido cotidianamente sobre os poderes executivo e legislativo. Portanto, acho que dos males o menor, né? Acho que a circunstância do tribunal haver exercido apenas o juízo de inelegibilidade um pouco menos pior do que se ele tivesse exercido os dois juízos, ou seja, o juízo de inelegibilidade e o juízo de cassação de mandato. Eu acho que a democracia sai dessa história, sai desse episódio um pouco mais preservada. E também convenhamos, se cassasse o mandato, cassaria um mandato que tem meses de existência, né? Quer dizer, já na véspera do processo eleitoral, exercer um juízo de cassação de mandato é só para criar crise institucional. Isso não teria efeito prático nenhum. Nenhum prefeito conseguiria se organizar, né? Conseguiria colocar a máquina pública para funcionar em tão pouco tempo. Portanto, acho que, neste particular, a decisão do TRE me pareceu acertada, sim.
Há esse impasse estabelecido em relação à possibilidade de o Crivella continuar como candidato à prefeitura este ano. Como ele deve recorrer da decisão da inelegibilidade, muita gente diz que os recursos às instâncias superiores não devem ser julgados a tempo do pleito que acontece em novembro. Existe algum outro artifício que possa impedir o Crivella de manter sua candidatura este ano depois da decisão do TRE, Rafael? Ou você acha que dá tempo deste caso ser analisado pelo Supremo antes da diplomação do novo prefeito em 1º de janeiro?
Olha, eu acho difícil, acho muito difícil que as instâncias superiores se pronunciem no mérito, né? Quer dizer, revejam essa decisão no seu mérito a tempo do próximo processo eleitoral. Acho muito difícil e improvável que isso aconteça. Agora, é preciso não perder de vista aquilo que dispõe o artigo 26C, que foi introduzido, inclusive, no ordenamento jurídico pela lei de ficha limpa, né? Que alterou a lei eleitoral. O próprio artigo 26C estabelece uma coisa que eu não gosto de chamar de artifício, quer dizer, ele estabelece a possibilidade de que os tribunais superiores, em caráter cautelar, suspendam a inelegibilidade estabelecida pelos tribunais estaduais. Então, há previsão expressa na lei da ficha limpa, quer dizer, quando a lei da ficha limpa foi criada, e a lei, portanto, estabeleceu que pessoas com juízo condenatório, né, por órgãos colegiados, como é o caso do TRE, ficariam inelegíveis, quando a lei de ficha limpa estabeleceu essa medida, essa consequência, né, a inelegibilidade como consequência não do trânsito em julgado, mas sim apenas de uma decisão colegiada. Quando a lei de ficha limpa estabeleceu isso como uma consequência possível do julgamento desfavorável no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Eleitoral, ela também estabeleceu um remédio para isso, que é a possibilidade dos tribunais superiores, em caráter cautelar, promoverem a suspensão dessa inelegibilidade. Isso pode ser feito sempre que esses tribunais superiores entenderem ali pela existência de plausibilidade da pretensão recursal, né? Ou seja, desde que os tribunais superiores entendam que aquele recurso que está sendo apresentado, eles é um recurso plausível. E aí os tribunais superiores podem não analisar aquele recurso imediatamente, mas de maneira cautelar, dizer que aquele agente público pode ser sim candidato nas próximas eleições, em que pese existir contra ele uma decisão desfavorável de um órgão colegiado, como é o caso do que existe agora contra o prefeito Crivella. Então, a lei estabelece a medida, mas também estabelece um remédio para a medida, né? Eu acho que isso não é um expediente, não é uma manobra, não é. É o rito da lei, né? A lei de ficha limpa, quando ela estabelece como consequência de um julgamento desfavorável para o órgão colegiado a inelegibilidade, ela mesma entendeu que aquilo era uma medida grave e, portanto, ela mesma entendeu que deveria se estabelecer no seu rol de possibilidades, né, o direito daquele agente político se manifestar perante tribunais superiores pedindo que excepcionalmente a candidatura dele seja aceita, né? Isso é o que está na lei. Portanto, e eu acho uma providência saudável, sinceramente, eu acho que é uma providência que ameniza os efeitos da lei de ficha limpa, que é uma lei essencialmente ruim, é uma lei absolutamente antidemocrática, é uma lei que estabelece, que hiperempodera o judiciário dentro do processo eleitoral, é uma lei que transforma juízes em milhões de eleitores. Né? Porque é uma lei que atribui ao juiz a capacidade não apenas de dizer se aquele sujeito é culpado ou inocente, a possibilidade não apenas de estabelecer penas privativas de liberdade contra sujeitos que são eventualmente condenados pela prática de crimes. É uma lei que estabelece a possibilidade de juízes dizerem se o sujeito pode ou não pode disputar eleições. Né? Isso é muito grave, isso é medida muito drástica, isso é medida que desequilibra a tripartição de poderes, desequilibra a própria essência da República, né? Então, haver dispositivos como esse na lei, eu acho que é importante, eu acho que é uma possibilidade que a gente tem, de recuperar a sua própria rigidez e os seus próprios fundamentos. Tudo bem?
Não chama atenção, Rafael, que esse tipo de ação contra alguns dos principais postulantes à prefeitura ocorra justamente às vésperas da eleição? Não houve só essa cassação dos direitos políticos do Crivella. Tivemos também aquele episódio do Eduardo Paz no início do mês, onde houve busca e apreensão contra ele, que acabou virando réu por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica e eleitoral, suspeito de receber vantagens indevidas via Caixa 2 nas eleições lá de 2012. Há algum outro tipo de análise que possa justificar essas medidas? Ou o tempo da justiça não leva em conta o cenário político, Rafael?
Bom, vejam, o tempo da justiça não deveria levar em conta o cenário político. Não deveria. Evidente que não. O timing da justiça tem que ser um timing, desconectado de qualquer, leitura ou de qualquer contextualização de natureza política e muito menos de natureza político-eleitoral. Agora, é o que você fala na premissa da tua pergunta. É muito evidente que isso não está acontecendo. Né? Quer dizer, não é mera coincidência que justamente nas vésperas de um pleito eleitoral você tenha lá alguns dos principais players dessa eleição sendo alvos de medidas de natureza judicial. Isso não é coincidência, isso é claramente uma investida do Poder Judiciário, né? E aí, não só do Poder Judiciário, mas das agências de persecução penal como um todo, e aí destacadamente a Polícia Federal e o Ministério Público, né? Contra os poderes constituídos, né? O poder executivo, o poder legislativo, enfim, contra agentes públicos com legitimidade democrática. Isso está muito evidente, quer dizer, isso está muito evidente. E veja, é preciso ter em mente o seguinte: o Ministério Público, ele detém, né, segundo a Constituição da República de 88, o poder de punir, né, o poder de iniciar um processo de natureza criminal. Isso é um dos maiores poderes que a República poderia dar a uma agência pública, né? Sem dúvida nenhuma. O poder de punir é o poder de decidir sobre a vida de terceiros, né? O poder de iniciar um processo criminal é o poder de dizer se o sujeito vai ter uma vida tranquila, se não vai, se ele poderá ser preso no futuro, se não poderá, se ele poderá se candidatar tranquilamente ou se não poderá. Esse poder de punir, ele é um poder que tem que ser exercido com muita parcimônia, com muita segurança e de maneira muito republicana, justamente porque senão ele tem condição de desequilibrar completamente a balança. O Ministério Público, ao deter para si esse poder de iniciar um processo de natureza criminal, ele detém tranquilamente o poder de decidir a vida das pessoas, né? Quanto mais pessoas que estão ali no jogo democrático, estão ali na disputa dos processos eleitorais. Então é um poder que tem que ser exercido com parcimônia. E deve-se, no mínimo, respeitar, ou pelo menos ter ali um certo cuidado, uma certa cautela com os calendários eleitorais. Porque é evidente o potencial de impacto dessas operações na cabeça do eleitorado, é uma coisa evidente. Quer dizer, o uso político eleitoral que vai ser feito dessas operações pelos adversários, né, daqueles que foram alvos dessas operações, é muito evidente, é muito óbvio. Quer dizer, é evidente que isso vai ser explorado midiaticamente, é evidente que isso vai ser explorado na campanha eleitoral, é evidente que isso vai operar efeitos concretos sobre a cabeça do eleitorado. Então, ter agências de persecução penal incidindo tão decisivamente no processo eleitoral não é bom para a República. As agências de persecução penal têm que dar passos e têm que adotar medidas e têm que praticar expedientes de acordo com uma lógica própria, de acordo com uma lógica que não esteja atenta ao processo eleitoral, né? Essa atenção que as agências de persecução penal dedicam ao processo eleitoral as transforma em supereleitores, as transforma em agências com capacidade de, além do direito de iniciar um processo criminal, de decidir os rumos do país, de uma cidade, de um estado, enfim. Então vejo com muita preocupação, sim, isso é inadmissível, isso revela uma situação, uma conjuntura de desequilíbrio de poder, né? E o que é pior, de desequilíbrio, e que o poder está concentrado, extremamente concentrado, nas agências de persecução penal, né? E aí, volto a dizer, não faço nenhum juízo de mérito sobre o que o Crivella fez, deixou de fazer, sobre o que o Paes fez, deixou de fazer, sobre o que o Witzel fez, deixou de fazer, enfim, nenhum juízo de mérito, né? Eu acho que não é o caso. A questão é de procedimento, a questão é metodológica, a questão é de timing, a questão é de estratégia, a questão é de oportunidade, a questão é de respeitar os princípios da República, que prevê separação de poderes de maneira muito clara e de interferência mínima de um poder sobre o outro. Não é isso que a gente vê acontecer com essas operações em curso.
Mudando de assunto, Rafael, o senador Flávio Bolsonaro não cansa de desafiar a justiça. Na última semana, o filho do presidente faltou àquela acariação com o empresário Paulo Marinho, marcada pelo Ministério Público Federal no âmbito do processo que analisa o possível vazamento daquela ação da Polícia Federal relativa ao inquérito das rachadinhas no seu gabinete, quando ele era deputado estadual no Rio. A defesa do senador alega que ele estava em um compromisso oficial no Amazonas no dia da acariação. Só que o Flávio apareceu em um vídeo na sede de uma emissora de TV de Manaus, cantando uma paródia, em tom de deboche ao lado do irmão. A procuradoria está apurando se o 01 cometeu o crime de desobediência por ter faltado à acariação. Essa história é tão surreal, Rafael, que fica até difícil comentar. Como é que você viu esse episódio?
Exatamente, eu coloco esse episódio no campo das coisas surreais. É como você mesmo coloca ao final da sua pergunta. Essa situação é tão surreal que fica até difícil de comentar. É difícil de comentar, você tem um senador da República, nesse momento sendo submetido a um inquérito policial que apura fatos da maior gravidade, quais sejam a possibilidade de uma operação ter sido vazada, né? Enfim, coisa de que não se cogitava alguns anos atrás, né? A Polícia Federal era tida como uma instituição republicana, como uma instituição relativamente isenta desse tipo de interferência. Só que o que se viu a partir do depoimento do Paulo Marinho é que não se trata de uma instituição tão, digamos, rígida assim, né? De maneira que esse inquérito, ele nasce da necessidade de apurar, de averiguar se a circunstância de uma pessoa ocupar cargos da República de muita importância, ou se a circunstância de o pai dessa pessoa ocupar o cargo da República de maior importância que existe, que é o de presidente da República, é decisivo, é determinante para obtenção de benesses, para o conhecimento antecipado dos movimentos da polícia, para, enfim, Então, é um inquérito importante, é um inquérito que apura uma questão, uma circunstância bastante relevante. E o fato dele desdenhar para esse inquérito é muito sintomático dos tempos atuais, né? Muito sintomático dessa balbúrdia institucional que o Brasil está experimentando nesse momento. Está, de fato, como você falou, no campo do surrealismo.
Um outro episódio envolvendo a família Bolsonaro, Rafael, dessa vez o próprio presidente da República, é esse envio pelo ministro Marco Aurélio Melo ao plenário do Supremo Tribunal Federal daquele pedido de defesa do Jair Bolsonaro para que ele possa prestar depoimento por escrito no inquérito que investiga sua suposta interferência na Polícia Federal, e não de maneira presencial, como havia determinado o ministro Celso de Melo. O próprio Marco Aurélio já votou a favor da tese dos advogados do ex-capitão do Exército, só que isso provocou uma saia justa lá no STF. Se cogitou a possibilidade de o Celso de Melo anular a medida de seu colega de corte para que houvesse votação pelo colegiado. O próprio presidente do Supremo, Luiz Fux, não teria gostado dessa ação do Marco Aurélio Melo. Como é que você analisa esse imbróglio no Supremo, Rafael? E você concorda com essa tese de que o presidente, mesmo como investigado, possa prestar esclarecimentos por escrito?
Olha, eu concordo sim. É preciso fazer uma ressalva aqui. O ministro Celso de Mello, sem dúvida, é um dos maiores e mais brilhantes ministros que já passou pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro. E sem dúvida, sua aposentadoria marcada aí para o próximo mês é uma perda para a democracia brasileira. É lamentável que, num momento tão grave da situação institucional do país, a gente perca um ministro como o ministro Celso de Mello, que era alguém que manejava tão bem a defesa da República, das instituições democráticas e do próprio Estado Democrático de Direito. Feita essa ressalva, eu queria dizer que não me pareceu inadequada essa medida, essa postura adotada pelo ministro Marco Aurélio. A lei, de fato, estabelece, o Código de Processo Penal, ele de fato estabelece ao presidente da República o direito de prestar termos de depoimento por escrito, né? Só que a lei, ela não é muito clara se esse direito deve ser endereçado ao presidente da República apenas quando ele está na condição de testemunha, ou se esse direito deve ser endereçado ao presidente da República quando ele está na condição de testemunha e de investigado. A lei não é absolutamente explícita quanto a isso. Quando a lei faz referência a depoimento, ela parece querer direcionar o intérprete dela no sentido de que apenas quando o presidente é testemunha que ele terá direito a prestar esse depoimento por escrito. É isso que a lei faz parecer, digamos assim, numa leitura, digamos, um pouco mais literal. Mas, em não sendo explícita, em sendo um dispositivo claramente ambíguo, as interpretações têm que ser pró-acusadas, as interpretações têm que ser pró-investigado. Né? Não tem escapatória para isso. Isso é uma emanação do princípio da legalidade. Havendo dúvida do intérprete ali na forma como a lei deve ser interpretada, a interpretação que deve prevalecer é aquela que beneficia a pessoa que está sob investigação, aquela pessoa que está respondendo a qualquer tipo de acusação. Então, nesse caso, não me parece que existe alternativa. Quer dizer, é uma prerrogativa que está estabelecida na lei. Né, o direito de prestar depoimento por escrito. E, sinceramente, eu não vejo nenhum prejuízo para a investigação se esse depoimento foi feito por escrito. Né? Não vejo absolutamente nenhum prejuízo para a investigação. Não é porque Bolsonaro é um agente político pouco afeito a questões de legalidade, que tem aí, digamos, pouco apreço pelo processo democrático, que a gente vai reservar a ele expedientes de natureza antidemocrática, ou expedientes ilegais. Né? Um erro não justifica o outro. Eu acho que o enfrentamento ao bolsonarismo ele tem que se dar em outras trincheiras e não no meio de uma investigação, no qual ele está ali na condição de investigado, afinal de contas. Né? E volto a dizer, não vejo prejuízo. Quer dizer, qual é o prejuízo para... É claro que um depoimento presencial tem um impacto midiático muito maior do que um depoimento por escrito. Mas volto a dizer, as agências de persecução penal não podem estar atentas a esse tipo de repercussão. Isso não interessa para o trabalho que elas executam. Isso não interessa para a função que elas exercem, né? Em absoluto. Então, volto a dizer, qual é o prejuízo de um depoimento por escrito? Que diferença tem em termos de qualidade para a investigação que Bolsonaro vá lá, sente numa cadeira e responda a perguntas do delegado, ou que Bolsonaro envie, receba um ofício com as perguntas e envie um ofício com as respostas? Afinal de contas, é preciso frisar, Bolsonaro está, figura neste inquérito, na condição de investigado, e na condição de investigado ele tem direito ao silêncio. Ele tem direito de não falar nada, ele tem direito de mentir, ele tem direito de fazer o que ele quiser, né? Então, ora, se ele pode fazer o que ele quiser, se ele pode mentir, se ele pode ficar em silêncio, por que ele não pode mandar um depoimento por escrito? Eu não estou vendo, eu não vejo muita racionalidade nessa decisão, né? Ainda que a lei não seja muito clara, e por si só essa ambiguidade da lei é perfeitamente capaz de nos direcionar para uma interpretação pró-Bolsonaro, digamos assim, mas ainda que não haja essa clareza, ainda que haja essa ambiguidade, o fato é que não há prejuízo. E o fato é que Bolsonaro, como investigado, poderia mentir, poderia falsear, poderia se negar a responder as perguntas. Quer dizer, se ele pode até se negar a responder as perguntas, colocado na frente do delegado, que ele não pode mandar por escrito? Eu não vejo sentido, não vejo racionalidade nisso, né? Então, eu acho que nesse aspecto particular, a decisão de Celso Mello me parece equivocada.
Algo que surpreendeu, Rafael, foi esse pedido de antecipação de aposentadoria do próprio Celso de Mello. Ele que deixaria o Supremo Tribunal Federal compulsoriamente em novembro ao atingir 75 anos, comunicou que sairá da corte no dia 13 de outubro. Havia expectativa de que o decano participasse do julgamento do recurso da defesa do ex-presidente Lula, pedindo a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento dos processos referentes ao petista. Agora, o novo ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro é quem deve votar nesse julgamento. E isso pode fazer toda a diferença, Rafael, já que há uma divisão no STF a respeito deste caso. A declaração de suspeição do Sérgio Moro faria com que o Lula retomasse os direitos políticos e o colocaria como adversário direto do ex-capitão do Exército nas eleições presidenciais de 2022. Qual é a sua análise para essa antecipação da aposentadoria do Celso de Mello? E como fica esse verdadeiro jogo de xadrez que é o julgamento do Moro lá no STF, Rafael?
Então, como eu tenho falado, eu lamento profundamente a aposentadoria do ministro Celso de Mello e mais ainda a antecipação, né? Tudo bem que a antecipação é de pouco tempo, né? Enfim, de toda forma ele já se aposentaria proximamente em razão de completar 75 anos, né? Esse é o limite constitucional. Infelizmente o Brasil não é um pouco como os Estados Unidos, né? Nesse particular, onde o cargo de ministro da Suprema Corte é efetivamente vitalício, né? Isso deixa, me parece, que o órgão de cúpula do judiciário de um país muito menos sujeito à interferência de natureza política, né? Enfim, melhor que isso talvez fosse que tivessem mandatos definidos, que não levassem em conta a idade. Enfim, tem vários modelos aí, diferentes do modelo brasileiro, que me parece que seriam mais proveitosos para a democracia. Mas o momento não é esse de discutir isso. O momento é mesmo de lamentar a saída de um ministro que tanto observou as garantias constitucionais nas suas decisões e tanto promoveu o Estado de Direito no Brasil, em tempos particularmente difíceis, né? Agora, como você falou, é um tanto quanto imprevisível a postura que o tribunal vai adotar, mesmo nesta nova composição, relativamente ao julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né? Tá tudo no campo das apostas, né? É difícil saber, mesmo tendo Bolsonaro o poder de indicar o próximo ministro, aquele que ocupará a vaga deixada pelo então ministro Celso de Mello, não dá para antecipar, sem sombra de dúvida, o conteúdo do voto desse novo ministro relativamente a esse tema. Não dá nem para dizer que esse ministro necessariamente integrará o quórum que vai decidir esse tema. Então, assim, tudo fica muito no campo da especulação, né? Tudo fica muito no campo da especulação. Agora, o que esse episódio revela para nós é a que ponto chegou o nível de interferência do Poder Judiciário no processo eleitoral brasileiro, né? Quer dizer, como você mesmo coloca, está nas mãos do Supremo Tribunal Federal decidir se uma liderança política, né, de expressão nacional, como é o ex-presidente Lula, estará em condições de disputar a eleição com o atual mandatário. Quer dizer, o problema dessas interferências é justamente que elas acabam decidindo as eleições antes do pleito. O problema é esse. Quer dizer, por que não submeter, à vontade popular, os nomes, né, que estão aí colocados? Quer dizer, por que transformar os tribunais de justiça, ou mesmo o órgão de cúpula do judiciário brasileiro, numa espécie de pré-eleitor, ou numa espécie de eleitor hiperempoderado que falará antes de qualquer outro acerca da viabilidade daquela candidatura, né? Isso, se a gente pensar no caso do Lula, estará se dando de maneira absolutamente reflexa, né? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal nem se pronunciará acerca da viabilidade da sua candidatura. Se pronunciará acerca da anulação ou não de um determinado processo judicial, que, por sua vez, está na origem da inelegibilidade do ex-presidente Lula. Então, assim, é uma coisa muito confusa, é uma coisa que dá uma centralidade muito absoluta para os órgãos do Poder Judiciário, e isso corrói o processo democrático, como a gente tem visto acontecer.
Para terminar, Rafael, mais uma situação que provocou espécie foi essa promoção em massa dos procuradores da Advocacia Geral da União. Foram 607 os promovidos na AGU, sendo que 606 ao topo da carreira, com salários acima de R$ 27 mil. Isso é algo absolutamente inédito na administração pública, esse volume de promoções simultâneas. Depois da repercussão negativa deste caso, a Advocacia Geral acabou suspendendo a medida. Agora, não é muito estranho que justamente na AGU, que atua na defesa dos interesses do presidente da República, tenha havido essa situação, Rafael? Não há algo por trás dessa medida?
Olha, eu sinceramente não sei se há algo por trás dessa medida. Agora, como uma pessoa que politicamente está localizado, digamos assim, num espectro, né, dentro de um campo popular democrático de esquerda, eu tenho muita dificuldade em criticar aumento salarial de servidor público. Sabe, cada vez que a gente critica, que a gente levanta a voz para criticar o aumento salarial de um advogado-geral da União, né, de um procurador federal, de um juiz, de um defensor público, de um promotor de justiça, cada vez que a gente direciona a nossa energia política para esse tipo de crítica, a gente tem um professor lá da ponta que ganha R$ 2.000 e R$ 2.500 por mês, sendo ainda mais afetado no seu pequenino e diminuto universo de garantias que a circunstância de ser servidor público lhe confere, né? Cada vez que a gente critica um salário desse, que é um salário realmente alto, se você levar em consideração a média brasileira, você tem lá na ponta um professor, um psicólogo, um assistente social, né? Alguém de uma carreira que não é tão reconhecida pelo Estado brasileiro, equivocadamente, né? O Estado brasileiro deveria elevar a condição de carreira de Estado também, todas essas, professores, psicólogos, assistentes sociais, etc, etc, médicos, enfim. Mas toda vez que a gente direciona energia política para criticar salários de servidores públicos que são efetivamente bem pagos, como é o caso dos servidores da AGU, dos servidores, não, dos advogados gerais da União, né, dos procuradores federais, enfim, desempenham uma função, um papel muito importante. Toda vez que a gente direciona críticas a esse tipo de conduta, a esse tipo de acontecimento, ela se volta, né, politicamente falando, contra todo e qualquer servidor público. E a realidade do serviço público brasileiro não é essa, né, definitivamente. É esse tipo de discurso, né, de demonização da carreira pública, que está um pouco na origem da reforma administrativa, que está um pouco na origem da formatação de um Estado ultraliberal, né, onde as carreiras públicas são realmente relegadas a segundo plano. Evidente que as carreiras jurídicas, elas são muito mais protegidas, né, do que todas as outras, porque o Brasil é um país bacharelesco, né, onde quem manda é quem tem um diplomazinho de formado em direito, né. As carreiras jurídicas são mais prestigiadas do que quaisquer outras, o que sim é um absurdo, e é um absurdo que tem que ser revisto, mas tem que ser revisto numa reforma que seja racional, né? Não nessa coisa proto-ultraliberal que o Guedes apresentou, tem apresentado, enfim, e tem dado o nome de reforma administrativa. Isso não é reforma, isso é o aniquilamento do Estado brasileiro, é isso que ele quer fazer, né? Então, eu vejo com muito receio essas críticas a aumento do salário de servidores públicos, né? E especialmente a AGU, porque vai lá, não é a AGU que está desrespeitando o teto, né? Olha, vai lá olhar os salários dos membros do Poder Judiciário, olha lá o salário dos desembargadores, você vê que é muito mais do que isso. Né? Muito mais do que isso. Há um desequilíbrio evidente também, mesmo nessas carreiras de Estado, entre quanto que ganha um advogado-geral da União, um procurador federal, ou mesmo um defensor público, e quanto ganha um desembargador, Tribunal de Justiça, e quanto ganha um procurador de justiça. Há também desequilíbrio no interior das carreiras jurídicas. E, no entanto, eles desempenham funções que são equivalentes, né? Segundo diz a Constituição. A Constituição expressa ao não permitir que se atribua distinções de hierarquia entre juízes, promotores e advogados, né? Portanto, é um pouco razoável que juízes, promotores e advogados de Estado, né, como é o caso dos membros da AGU, recebam mais ou menos a mesma coisa, né? E não é isso que acontece. Os juízes recebem escandalosamente mais do que os advogados gerais da União, né? Em que pese estes últimos desempenhem papéis importantes e trabalhem até mais do que os juízes em algumas situações. Então, acho que essa discussão é muito mais ampla, esse debate é muito mais amplo do que o que, do que se fez, né, em cima aí da notícia, do fato, enfim, que se transformou em escândalo. Eu acho que um olhar que não seja um olhar neoliberal sobre a composição do Estado brasileiro, ele vê com muito cuidado essa crítica que se faz a garantias, a salários, enfim, mesmo que de servidores bem remunerados.
Rafael Borges, muito obrigado por você conversar mais uma vez conosco aqui no programa. Eu te desejo um ótimo dia e um forte abraço.
Opa, eu que agradeço. É um prazer muito grande estar aqui respondendo a essas perguntas que são sempre tão bem elaboradas e, enfim, tão bem construídas, que a gente tem uma satisfação enorme, porque no decorrer das respostas a gente vai pensando, raciocinando e, enfim, reafirmando ou revendo as nossas próprias posições, porque de fato são perguntas muito bem colocadas. E queria mais uma vez parabenizar a rádio pelo papel que ela desempenha ao levantar esse tipo de debate, ao levantar esse tipo de questionamento e colocar isso à disposição da audiência qualificadíssima que eu sei que vocês têm. Eu me sinto muito orgulhoso por contribuir com isso. Um grande abraço.
Conversamos aqui com o advogado e presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro, a OABRJ, Rafael Borges. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente conosco aqui para mais uma edição na Rádio Bandeirantes 1360 AM. Um abraço a todos vocês e até amanhã!